Cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
E aí, pessoal, esse é o FormigaCast, podcast do Formiga Elétrica. Se você não conhece a gente tem site formigaelétrica.com.br, a gente tem canal no YouTube, onde tem vídeo toda semana, Formiga na Tela, tem crítica, tem resenha de HQ. E você pode procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. E se você é recém-chegado, não sabemos se você está no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcasts, no seu agregador preferido, não importa, mas se gostar do nosso trabalho, dá um seguir aí, ajuda a Formiga Elétrica a crescer. E a gente agora apresenta o tema especialíssimo que nós temos para hoje, que é sobre cinema, e nós vamos falar daquele gênero que é norte-americano por excelência, aquele lance da mitologia, do pioneiro, do cowboy, do vaqueiro norte-americano, e nós vamos falar de western, né? Aqueles famosos faroestes, mas aquele lado mais, não vou dizer obscuro, mas aquele lado diferente deste gênero, que é o faroeste revisionista, aquele que desconstrói toda essa figura mitológica do cowboy, do desbravador e etc. A gente tem inúmeros exemplos aqui para comentar, e eu me apresento aqui, antes da gente dar continuidade a esse programa, Daniel Fontana, acompanhado de Gustavo Clave Rodrigues.
Olá, pessoal, se vocês não ouvirem esse podcast até o fim, meu ódio será sua herança. If they move,
kill them. Excelente, excelente. E nós temos aqui um convidado especial, já não é um estranho ao FormigaCast, mas é um cara que a gente precisava dele aqui para falar desse assunto, tá? Porque cara que manja pra caramba do riscado, cara que é professor na AIC, Academia Internacional de Cinema, Paulo Marcelo do Vale.
Alô, turma, aqui é o Paulo Marcelo, um prazer estar aqui, né, com a turma aqui do Formiga Elétrica, esses grandes amigos, e se você não ouvir até o final, eu vou te seguir com pelos rastros de ódio. That'll be the day. Inventei agora, o Gustavo mandou bem, eu tive que fazer algo.
Paradinha para nossa leitura de e-mails, saber o que os nossos seguidores, leitores, apoiadores e devotos afins tinham para nos dizer. Lembrando que você também, se quiser ter sua mensagem lida aqui no FormigaCast, basta mandar um e-mail para podcast@formigaelétrica.com.br com suas críticas, sugestões, seja lá o que você quiser falar para nós, e fica à vontade aí, o espaço está aberto. Porém, se você não tem interesse algum na leitura de e-mails desta quinzena, pule direto para
17 minutos e 36 segundos.
E roda a vinheta, por favor. E é isso, um cara que estava sumido aqui do Formiga Meio, que não está no elenco do programa, veio aqui, né, veio como convidado especial, na verdade porque o Gustavo estava ocupado, mas beleza, veio aqui para ler os e-mails aqui comigo. Bom, Rafael, com vocês.
Olá, amigo ouvinte, estou aqui de volta dando o ar de minha graça, não faço nem ideia do que eu vou ter que responder de e-mail hoje, mas nunca nos privamos de tentar, então vambora.
Ah, a graça é sempre fazer as coisas na surpresa, né? E surpresa é o que nunca falta no Formiga Meio, porque nós temos aqui, óbvio, um e-mail do André Luciano Maria, mas nós também temos alguém que está fazendo sua luta quinzenal para se tornar mais um habituê, mais um integrante regular da leitura de e-mails aqui, que é o Christian Cruz, que mandou mais uma mensagem para nós com um título que é difícil até traduzir aqui, porque quando eu vi na caixa de entrada, eu falei, pô, mas o que é isso aqui, né? Porque o que tá escrito no assunto é 1x, 1,2x, 1,5x, 2x, tá? Eu fiquei confuso, né? Mas aí, lendo o e-mail, eu falei, ah, tá, agora eu entendi. Conforme eu ler aqui, vocês entenderão por que ele escreveu isso no assunto. Então vamos lá. Salve, galera do Formiga. achava que assistir um filme numa velocidade acima de 1 era um sacrilégio. Assistir na forma como o filme foi montado é fundamental para compreender o sentido do filme e as sensações que ele tenta passar. Bom, aí ficou claro, né, o que ele queria dizer, né, Rafael?
Ok.
Mas, pasmem, a segunda temporada de Twin Peaks me obrigou a quebrar este dogma. Teria abandonado no segundo episódio da Season 2. Mas, como queria saber como ia terminar, fui no 1,5 mesmo. Já nos filmes, a perda de cabaço foi com o Cool as Ice. E podem jogar os tomates, mas o Vanilla é insuportável. Mano, Cool as Ice com Vanilla Ice, cara. Um filme de 1991 que é ruim demais. Bom, filme com Vanilla Ice, né?
É o que eu ia dizer. No momento que você disse Vanilla Ice, já fica subentendido, né?
Vejam o trailer. Você que é mais novo, ou você que não sabe do que a gente tá falando, joga aí no YouTube da vida aí, Cool as Ice, e vê o trailer desse filme. As atuações, assim, são lindas.
Eu tenho que confessar que as minhas memórias desse filme são no mínimo nebulosas e eu não faço questão nenhuma de que elas sejam diferentes.
Ah, eu só tinha o trailer na minha cabeça, cara. Enfim, em minha preparação para a Duna, fui tentar ler o livro e tá de boas, tô no começo ainda. Porém, cometi o erro de assistir o Duna do David Lynch e, como vocês já devem saber, fui obrigado a avançar em velocidade 2. Roteiro cagado, defeitos especiais e figurinos trash definem o que Lynch cometeu. Bom, sobre Duna de Villeneuve, para mim é, se não o melhor, um dos melhores do ano. É, o Rafael, você já viu o Duna do Villeneuve ou ainda não?
Não, cara, por incrível que pareça, ainda não.
É, vai ficar pro HBO Max mesmo, né? Não tem jeito.
É, pelo jeito sim.
Bom, vamos lá. E aqui ele tem um PS, ó. Um é bom e dois é perfeito. Então, muito obrigado pela sessão dupla do Pod sobre o tema. No caso do Duna, né, que nós fizemos o livro e o filme. É, PS2 aqui. Fui assistir The Big Gun Down, recomendado por Daniel na leitura de e-mail, que é o Dia da Desforra, com o Lee Van Cleef, né? E acabei descobrindo que já tinha assistido o filme em alguma maratona de Spaghetti Western e tinha gostado. Fui assistir mais alguns do Sérgio Solima, mais um Sérgio, e acabei gostando bastante do Solomon, personagem do Fatia a Fatia, que virou o meu preferido dele. Olha só, é muito legal esse meio ter aparecido aqui, porque o tema do programa em questão é faroestes revisionistas, né? E o Solima, é claro, junto com os outros Sérgios, acabou citado, né? Então, bacana, né, essa coincidência aqui. E aí, o terceiro PS. Vocês assistiram Last Night in Soho, do Edgar Wright? Ainda não assisti. Vale a pena o hype? Bom, nessa altura, você deve ter visto o vídeo que eu fiz, porque assisti o filme 2 dias antes dele estrear no Brasil, na cabine de imprensa, e fiz o vídeo que foi publicado no dia seguinte. Se você assistiu o vídeo, você já deve saber que eu elogiei muito a parte visual, mas o roteiro achei muito zoado a partir da metade, ou um pouquinho além da metade. Acho que o terceiro ato do filme é bem zoado, bem ingênuo. Enfim, se não viu, dá uma olhada lá no canal, Christian, e aí você descobre direitinho lá que, assim, passou o tempo, pensei sobre o filme, eu não altero uma vírgula do que eu falei lá. Você também, Rafael, né, como vive defasado em matéria de cinema, não viu, né, o novo do Edgar Wright?
Também não, né, cara? Eu já não tava muito atualizado um pouco antes da pandemia começar, que eu andava meio empapuçado de cinema. Aí depois dessa história de pandemia, que a gente ficou longe de todas essas coisas, eu devo confessar que, sim, estou desatualizado, mas é Edgar Wright, né, cara? Então, assim, no mínimo, conferir eu vou, porque, enfim... Você falou do aspecto visual, eu vi o seu vídeo, né, vi vossa crítica, vossa iminência. E mesmo assim, o roteiro não sendo grandes, parece que não é grandes coisas, não sei, parte de você curtir um filme é você curtir toda a coisa da produção e tudo mais. E o Wright nunca decepciona nesse sentido, né, cara? Ele é muito bom no que ele se propõe a fazer. Então, sei lá, às vezes vale a pena só pelo aspecto visual mesmo, sem ter um roteiro tão surpreendente assim.
Não, eu também acho. Eu deixei claro que, apesar de tudo, é um bom filme. Então, quem quiser, quem gostar do rolê aí, cinema com C maiúsculo, deve ver, com certeza. Então é isso, Christian. Muito obrigado pela mensagem. Valeu. Bacana aí o que você mandou pra nós. E vamos ao Andrezinho, né? André Luciano Maria, como sempre, né? Falando do programa anterior, que esse sim, o Rafael tem propriedade para falar, porque ele estava nele, que é o Crítica de Quadrinhos com Ciro Marcondes. não é mesmo?
Ah, maravilha.
E ele manda aqui o seguinte: você deve lembrar bem como é que foi nossa conversa naquela ocasião, e olha o que o André colocou no assunto aqui do e-mail dele. Dino da Silva Sauro, no episódio em que Bob se transforma em humano, vamos matá-lo, pois não o entendemos.
É, tá, e olha, certo. Que eu lembro desse episódio, cara.
Vamos lá. Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Congratulações por trazerem à tona a marcante diferença entre se gostar de uma HQ e considerá-la como sendo uma boa obra ou não. Eu leio quadrinhos desde que o Juiz Dredd era o Meirinho Dredd. O que naturalmente me levou a acompanhar a crítica dos mesmos e tal. Como bem apregoado por esta simpática turma do Arrepio, a crítica é uma disciplina que resulta da existência de um conhecimento acumulado através de estudos, experiências, algumas tentativas e um certo número de erros, possuindo várias linhagens, estilos e metodologias. Quanto mais dessa tradição o dito crítico conhecer, mais métodos e trilhas estarão à disposição para se fazer uma crítica exímia e adequada ao alvo da crítica. Ou seja, creio que há mais de uma maneira de escrever o Evangelho do Coyote. Como uma sapiência de professor Xavier, a crítica de arte Mônica Zelinski diz: criticar é colocar em crise, que acredito ser um dos elementos básicos para uma boa crítica. Com tudo isso, penso que a estadia nesta pensão inata há alguns anos se tornou uma saga de Hades, o que me faz entender perfeitamente a amargura sentida pelo Mr. Natural, o cara Daniel. Muitos críticos claramente assinaram um contrato de Judas. Sites tidos como especializados em crítica de HQs e que ocasionalmente tratam o review e a resenha como sendo crítica, tais como o Newsarama e o Bleeding Cool, que hoje existem praticamente para dizer que se você não está dedicando sua vida ao afinco da leitura das mensais do Deadpool ou da Arlequina, merece ser rigorosamente desdenhado à moda dos pobres compradores da loja do cara dos quadrinhos de Springfield. Olha só, faz tempo que eu não entro no Bleeding Cool, cara.
Tá perdendo nada.
Não são as guerras secretas e estabelecer um profundo vínculo com esta obra, mas pode ser uma crise infinita não julgar um quadrinho conforme sua relevância para o desenvolvimento da linguagem, a qual faz parte, e seu contexto cultural. Todavia, alguns críticos acham sensato dar voz ao beócio criador do doutrinador e destro, sem fazer nenhum contraponto a tal cavalgadura. Apenas se dá ao trabalho de balançar a cabeça em concordância para um desastre narrativo maior que o terceiro impacto, ou aqueles antigos reviews do Regan's Raiders. Sobre as palavras de One Punch Man Rafael ser um chato, posso garantir que esse exímio articulista é que ele me é um dos melhores músicos desta bem executada balada do Mar Salgado, ao mesmo tempo em que é a melhor lâmina desta vingança na neve. Não tenho mais muito a dizer, além de mais uma vez agradecer por um programa tão enriquecedor quanto a posse da moedinha número 1, que me fez ver que o bom crítico ajuda a lembrar, como diz Scott McCloud, que o criador e leitor são parceiros no invisível, criando algo fora do nada, tempo e tempo novamente. Muito obrigado por serem os heróis que renascem a cada 15 dias e que, no dia mais claro e na noite mais densa, foram capazes de criar com seu ouvinte laços, lições e lembranças. Atenciosamente, André Luciano Maria. PS, ajuda no Apoia-se, garante que não é sábio julgar toda uma espécie devido aos seus piores exemplares. Muito bom, né? Você vai comentar alguma coisa aqui?
Ah, o e-mail tava perfeito, até a menção ao Heróis Renascem, né? Mas.
Ai, ai.
Mas eu espero, assim, sobre esse programa do Ciro, com a participação dele, eu espero que o pessoal tenha recebido da melhor forma possível, porque ele mencionou, né, essa coisa do Bleeding Cool, do Newsarama, que são os análogos gringos ao site da famigerada receita de ovo aqui no Brasil, que eu não considero justamente por causa dessas coisas como críticos, né? Eu não sei se eu mencionei isso no podcast, é uma coisa que o Daniel tira sarro da minha cara e fica revoltado, mas é um dos motivos pelos quais eu também nunca me considerei um crítico per se, porque eu realmente acredito nisso que o André pincelou, de que é necessário, sabe, um preparo para você se posicionar como crítico. Fazer leitura crítica nem sempre é ser um crítico. E eu digo isso não como uma maneira de tirar o meu da reta ou me eximir de uma responsabilidade, mas como uma maneira de valorizar o trabalho do crítico, principalmente numa época em que o relativismo sobrelapa o que é, que era para ser uma subjetividade mais adequada, né? Mais apropriada na interpretação da arte. Então, assim, eu espero que o pessoal tenha gostado de verdade desse programa com o Ciro, porque a ideia, ao trabalhar, ao trazer, né, ele falando sobre a Zip, era justamente para falar sobre a importância, não apenas da crítica, mas de nós valorizarmos a crítica. Entender que não é só uma... Não é possível se auto-intitular crítico somente porque você tem voz. Não é porque as redes sociais, não é porque plataformas de vídeo, não é porque blogs ou o que quer que seja te dão um espaço para falar que a sua voz tem propriedade para ser ouvida. E eu sei que isso pode, nesse momento, pode soar de uma maneira bem arrogante, sabe? Mas volto àquilo que eu estava dizendo. É exatamente por esse motivo que muitas vezes eu tenho receio de me colocar como um crítico, porque é uma posição de responsabilidade, acima de tudo. Uma posição de responsabilidade, uma posição de conhecimento. Tá? Então, é isso. O meu pós-fácil sobre o nosso programa.
Tá certo, tá certo. Conforme vocês acabaram de ouvir, o Rafael usa a sua síndrome do impostor para justificar que ele veste a camisa do na falta de uma palavra melhor, do isentão da crítica, né? É isso que ele tá fazendo aqui, mas tudo bem. Isso aí a gente pode discutir.
Eu só queria que o Jovem Nerd me contratasse.
Então, beleza. Valeu, André. Brigadão aí por ter trazido mais reflexões legais aí para nós, né? Um e-mail recheado de referências aí. Bacanas também, tirando a do Heróis Renascem, né? Como o Rafael já observou. Mas é isso. Ficamos por aqui lá no... ficamos por aqui no Formiga Meio. E eu volto lá para cavalgar nas pradarias do Velho Oeste norte-americano com o Gustavo e o Paulo Marcelo. Beleza? Então, Rafael, você fica aí no enxugando os copos no salão e depois a gente se encontra.
Eu vou só ficar assistindo vocês trocando tiro lá do outro lado.
Beleza, então.
Aquele abraço, gente.
Bom, pessoal, como o Daniel falou na introdução aí do programa, né, que o Western é o gênero norte-americano por excelência, né? E quando a gente pensa assim, o que define um gênero, né? O gênero, ele é muito mais definido pela recorrência de alguns elementos do que um livro de regras, né? Você não tinha o livro do Robert McKee, por exemplo, no início do cinema, para falar o que seria cada um dos gêneros cinematográficos. É meio que algo que vai se repetindo até o momento que se torna uma fórmula tão conhecida que os cineastas posteriores que forem fazer algo semelhante acabam tomando isso como uma base, né? E no caso do faroeste, nem se fala, né? A quantidade de filmes de faroeste, principalmente até nas primeiras décadas do cinema, é algo avassalador, assim. Se hoje você acha que tem muito filme de super-heróis saindo, é porque você não tem noção da quantidade de westerns que saíam no cinema norte-americano. E é claro que com tudo isso, se surgindo aí vários clichês, vários arquétipos do próprio gênero, várias coisas que você meio que dá por certo do estilo cinematográfico. A princípio, se algo fugisse dessas regras, por assim dizer, e aqui eu estou colocando aspas, seria algo bem estranho. E no caso do faroeste, ele é um gênero muito interessante ser analisado por essa ótica. Por quê? Porque do mesmo jeito que o western tinha todos os seus cacuetes, né, todo o seu estilo, todos os seus ideais, todas aquelas regras definidas, né, tanto em estilo estético quanto conceitual, você também tem uma grande quantidade de westerns que vão contra isso, né? Revisionistas a partir de determinado tempo. Então, é um gênero interessante porque a gente consegue ver, conseguimos analisar desde a sua criação, o seu apogeu no clássico. Depois, a criação desse revisionismo, o apogeu do revisionismo, e agora até um revisionismo do revisionista. Quando a gente for falar de algumas coisas um pouco mais recentes, então, o Western, de fato, é um gênero interessantíssimo de ser analisado sob essa ótica. E só fazendo mais uma analogia, por exemplo, com o gênero de super-herói, no seguinte sentido, né? O gênero de super-herói, aqui é claro, né? Seria mais gênero de ação, gênero de aventura, ficção científica, etc. Mas vamos aqui definir como filme de super-herói mesmo, tá? Então, uma pessoa que vai ter um uniforme que dê para fazer uma camiseta ou um action figure depois, tá? Vamos colocar nessa categoria. O gênero super-herói no cinema mal começou, mal atingiu seu apogeu e já lançaram obras, entre aspas, revisionistas, né? Então, Watchmen foi lançado, The Boys foi lançado, tudo mais, antes mesmo de um determinado apogeu, por assim dizer. O que eu digo apogeu? Apogeu não é não só sucesso de bilheteria, mas uma maturidade do público de já entender aqueles signos e o revisionismo fazer sentido. O Watchmen no cinema, e eu não estou falando da qualidade do filme, estou falando do conceito, estou falando da ideia de se ter um projeto como esse no cinema, como foi nos quadrinhos, né? O Watchmen tinha que sair agora, né, por assim dizer, né, tinha que sair depois de Guerra Infinita. Não faz nenhum sentido você ter uma obra de desconstrução de super-heróis e você ter, em seguida, alguns anos depois, as maiores bilheterias de super-herói, todo mundo indo curtir um Vingadores Ultimato da vida, sabe? Aliás, até o próprio Vingadores, o primeiro foi depois do Watchmen, né? Então, foi o revisionismo que não deu certo, né? Já o Faroeste, nós temos exemplos maravilhosos que nós vamos citar aqui. Sem falar, é claro, do contexto histórico, né? Que esse até daria um outro podcast inteiro, mas assim, o revisionismo no Faroeste, ele também só foi graças também a algumas quedas de legislação, quedas de cacuetes do cinema. Então, até na própria década de 60, né, com o fim do Código Reis, esse tipo de coisa, foi-se possível, de fato, tratar o Western com uma visão mais sombria, mais realista, mais crua. Então, a gente vai passar um pouquinho de tudo isso aqui nesse podcast. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Paulo Marcelo, que inclusive deu um curso sobre faroestes modernos, que eu tive o prazer de participar. Aliás, não só o prazer, acho que eu até conheci o Paulo Marcelo nesse curso. E para quem não conhece ainda, saiba que ele é supracitado aqui no Formiga Vira e Mexe, quando a gente fala algo. Inclusive o PM, nosso amigo, falou o seguinte e encaixa nesse tema, tal, etc. Então, o PM que a gente cita é este Paulo Marcelo, que vos falará agora. Contigo.
Alô, bom, fico feliz com as palavras. Foi nesse curso, né, que eu conheci o Gustavo, o Daniel, acabamos nos conhecendo em um outro curso, né, que era de terror, né?
Isso.
Ambos mesmo. No Sesc. O curso do Sesc era Western no século XXI. Como fazer um Western, estou lembrando aqui, eu lembro que eu comecei justamente pelos Imperdoáveis, o Gustavo vai lembrar, como fazer um Western depois dos Imperdoáveis, seria mais ou menos se o Watchmen tivesse dado certo na analogia, né? Como fazer um filme de super-herói depois de Watchmen. Era isso, Gustavo?
Isso, é exatamente isso, porque o Western, ele teve toda uma trajetória, toda uma jornada no cinema, né? Todo esse caminho, né, dos clichês, da criação mais clássica, tudo mais, os heróis, os vilões, aí depois a área cinzenta, etc. E o de super-herói, enfim, a gente está tendo a área cinzenta quando o pessoal ainda está ligado no que é um pouco mais maniqueísta, por assim dizer, né?
No caso aqui dos Imperdoáveis, acho que a gente vai até fazer um exercício, falar dos Imperdoáveis, acho que depois voltar um pouco no tempo para chegar nele, né? Mas os Imperdoáveis, né, dirigido pelo Clint Eastwood, escrito pelo David Webb Peoples, assim, para mim ele quebra tudo do Western. Sim, tipo, assim, não sobra nada. Tipo, ele deixa o gênero na terra arrasada, mas assim, no melhor dos sentidos, no sentido de que ele pega todas essas convenções do gênero e quebra todas. Eu lembro que eu mostrava em aula, mostro até hoje, né? Aquele tiroteio final do filme, né? Que, assim, se for ver, ele é ridículo, né?
Sim.
Todo mundo dá tiro, ninguém acerta o tiro, tem gente que sai correndo, né? Então, assim, a gente olha assim e fala assim, nossa, o tiroteio, aquele momento grandioso dos heróis, olha, nos imperdoáveis, é ridículo. Assim, é sério, né? Quem pode estar ouvindo a gente no filme, não é que é pastelão, mas ele é completamente, né, desglamorizado, e parece algo real mesmo, né?
Que a pessoa ele é bem anticlimático, né?
É, a pessoa saca, atira, erra, o outro erra também, o outro vai dar o tiro, a arma não funciona. E tem umas coisas assim, né? Então, assim, e até lá ele vai rompendo tudo também, né? E é um filme que ele mesmo... ele brinca de quebrar o seu mito, porque um dos personagens principais é um escritor de livros western, né? Que ele tá acompanhando um cara que seria um grande matador, né? Para fazer a história dele, né? Que era o English Bob, né? É o Richard Harris que faz.
Sim.
Aí o cara, né? Ele conta tudo, né? Como se fosse um heroísmo, aquela coisa. E quando você vai ver, quando o Gene Hackman conta o que seria a história real, porque a gente não sabe, né, o que seria a história real, ele que está contando, né, a versão dele da história, mas é a coisa totalmente também desglamorizada, sem heroísmo nenhum, né? Ele teria vencido em batalha o Tugan Cochran, como é que é o nome do cara? O Cochran de duas pistolas.
Ah, isso. E isso é muito legal, porque exatamente o que você falou, você tem um personagem que escreve a ficção. E daí ele encontra esse personagem, né, English Bob e tal, e assim, como você falou, ele vai destruindo tudo, porque assim, quais são aqueles velhos clichês do Western, né? Primeiro você tem a questão do pistoleiro que tem uma mira incrível atirando da cintura, né? Coisa que os Imperdoáveis quebra. Você tem a questão dos apelidos, né? Billy the Kid, tudo mais, né? O próprio no filme, né? English Bob, o cara, não sei o que, duas pistolas, tal. E daí, pô, chega o Gene Hackman e fala, ah, não é que ele portava duas pistolas, é que ele tinha um pênis tão grande que fazia volume na calça e todo mundo achava que era uma segunda arma. Então ele vai quebrando tudo isso, tipo, né? Porque o English Bob, nossa, ele matou não sei quantos. Não, ele não matou não sei quantos, o cara tava de costas e não sei o que lá. Então, ele é um bom atirador, tem uma boa mira? Tem, porque ele mata lá os fazões. Mas o cara é um tremendo de um fajuto, né? O cara fica contando historinha pra boi dormir. É um, né, historinha de pescador, né? Então, é muito legal nesse sentido, porque vai... Os Imperdoáveis vai desconstruindo isso, né? Até na figura do Schofield Kid, que ele falava, né? Ah, já matei 5, não sei o quê. E, na verdade, ele nunca tinha matado ninguém. A primeira vez que ele mata é no filme.
Ele nem enxerga.
Ele nem enxerga direito e, quando ele mata alguém, ele fica abalado. Assim, abaladíssimo. E ele fala, meu, eu não quero mais saber disso. Então, era uma terra sem lei, só que isso não quer dizer que as pessoas não tinham seus dilemas éticos, morais e nem sentiam quando isso acontecia, né? E isso nem colocando religião no meio, porque o Schofield Kid, em nenhum momento ele sente o peso por uma questão religiosa ou nada. Não, é a questão dele matar um homem. E ele até fala, isso a gente até comentou no nosso vídeo sobre Imperdoáveis, que ele não fala, eu matei um homem, né? Ele fala, poxa, ele nunca mais vai respirar de novo. Então, ele coloca um verbo aí, um verbo que denota uma ação, né? Porque morto é um substantivo, mas o verbo que denota uma ação só acontece se a pessoa está viva para promover essa ação. Então, ele coloca, ele nunca mais vai respirar de novo, ele nunca mais vai fazer uma ação. Então, é um outro... Ele ele sabia o que era a morte, mas aqui ele dá um significado maior, né? E no faroeste que a gente conhece assim como clichê, é tiroteio pra todo lado, é, a galera tá atirando e o cara no salão tá limpando o copo como se fosse qualquer dia normal, né? Então realmente é uma desconstrução total.
É, o cinema em geral, é, e isso nem só falando do western, mas no estilo ação mesmo, que a gente pode colocar o western de uma forma ou de outra, ele meio que... É, claro que isso não é consciente, não é um esforço, ah, vamos fazer isso, mas ele meio que banalizou a morte, né, durante muito tempo, né, porque nada disso tinha consequências diretas, principalmente consequências emocionais nos seus personagens, né, e de fato, o Imperdoáveis, ele mostra isso de uma forma magistral. Só que aqui a gente pulou, a gente foi bem longe aqui para começar o programa, porque, na verdade, essa revisão do Western, ela já começa pós-Segunda Guerra. Né, ela, a Segunda Guerra, ela tem um peso conceitual enorme no que é feito no cinema em geral, e sendo o Western um estilo, um gênero dos mais populares, é claro que ele também sofreria alguma coisa naquele momento, né? E quando eu falo sofrer, é tipo encarar a sua revisão, né? A revisão da figura do homem forte, né? Do tipo caladão que vai lá e faz, né? É, parafraseando o Tony Soprano, que era... É, sempre cita Gary Cooper, né, nas suas falas, sim, né, para dar um exemplo de cara assim, de pessoa íntegra, de pessoa heróica e não sei o que lá, um bom americano, né, no caso. Só que o próprio Gary Cooper, ele talvez tenha protagonizado assim, uma das primeiras grandes reflexões aí do Western com o Matar ou Morrer, né, porque o Hainun, para quem não sabe, né, ela é uma alegoria ao que vinha acontecendo com a Lista Negra, né, em Hollywood, aquela perseguição anticomunista, né, por conta do macartismo e etc. E o Matar ou Morrer, ele vai pegar essa figura do tipo forte, caladão, para falar de algo da vida real. Né, foi um problema sério da vida real, o que já começa a levar esse gênero para outros, por outros caminhos, que meio que vai desvanecer o maniqueísmo ao qual o cinema estava acostumado, né? Vai começar a colocar novos parâmetros para os criadores que viram depois. Então você tem aí Matar ou Morrer, alguns faroestes do Anthony Mann também vão remexer essa mitologia. E aí talvez, né, a primeira grande desconstrução que todo mundo lembra, que é o Rastros de Ódio, já em 56, né, ainda sob o jugo do Código Reis, né, a censura interna dos estúdios. Isso não impediu, porque o censor, ele é sempre meio distraído, né, em relação a essas coisas mais sutis. Mas Rastros de Ódio, ele já tem uma grande virada, né, de chave na própria figura do John Wayne, né, que também depois iria protagonizar o Último Pistoleiro lá no final da década de 70, que aí sim, década de 60 e 70, aí é que se abre a porteira para remexer tudo isso, sabe, com resultados assim fantásticos, né, na mitologia do Velho Oeste, e não só nos Estados Unidos, porque dentro desse rolê que a gente está discutindo aqui, é óbvio que a gente não poderia deixar de falar do Spaghetti Western, né, porque a gente tem pelo menos uns dois grandes exemplos de faroestes ontológicos, né, existencialistas, metalinguísticos, feitos na Itália, né?
Sim, e só para acrescentar mais uma questão nesse contexto, né? Que o Daniel falou, né, do pós-Segunda Guerra, pensar no pré-Segunda Guerra tem também a questão que o Western, ele, além de ser um gênero por excelência norte-americano, ele também fala sobre a nação norte-americana. Né, sobre a criação da nação norte-americana. Então, obviamente, precisava-se de uma maturação da própria população e um senso de autocrítica para poder ter esse revisionismo, né, nessas figuras míticas, né, do Western mais clássico, por assim dizer, né, do início do Western. Ainda mais que, assim, você tem lá o início do cinema no... no finalzinho do século passado, mas vamos considerar século XX, tá? Início do século XX, vai o início do cinema, e vai passando um tempinho, aí começa-se de fato a ter os faroestes, mas assim, a gente tem uma questão norte-americana bem complicada, que era o momento dos Estados Unidos, né? Principalmente pós-crise, do final da década de 20, que você não vai fazer nada revisionista naquela época, por quê? Bom, primeiro, pelo próprio cinema ainda estar incipiente. E segundo, que assim, cara, você não vai fazer isso para aquele tipo de população, né? Tirando algumas coisas um pouco mais underground, do grande público mesmo, é ver algo um pouco mais edificante, como é o caso de alguns filmes depois do escândalo Watergate, por exemplo, né? Que você vai ter algo. É claro que daí a gente já está falando de outra época, mas assim, pegando o Western também como esse gênero que fala sobre a mitologia de uma nação, ou melhor, cria até a mitologia de uma nação, então é claro que o revisionismo ia chegar somente depois, já com um público muito mais maduro e com um pouco de senso de autocrítica também, né?
Antes de passar a bola pro PM, só uma observação, porque a gente tá falando de um negócio que é clássico ao extremo, né, que é o lance do Western e tal, então era para ser o filme pro grande público, o filme que todo mundo vai ver, que todo mundo fala, usando um termo mais chulo, né, o filme do povão, pra época, né, qualquer Western de sucesso seria o que o que Vingadores é hoje, né, para as plateias atuais. Agora, o engraçado é que o cinema já nasce com o Western, né? Mas nasce assim, e mesmo nesse momento aí de vir ao mundo, ele já nasce meio que transgressor, porque é um Western também que vai trazer a primeira quebra de quarta parede pro cinema, né?
Ah, tô falando, sim!
Tô falando do grande Rambo do trem, do Porter.
Que a cena final é um cara tirando pra câmera.
Então, é irônico isso, né? Mas era só um adendo para adicionar aí a nossa discussão. Mas vai lá, PM.
Ah, tá. Não, o que eu ia falar, a gente está aqui falando de cinema, mas a gente também vê esse processo de desconstrução, eu não sei se está exatamente em paralelo, mas nas obras, livros do Elmore Leonard, depois vários viraram filmes também, mas eu só me toquei nessa questão da morte, né, do quanto que matar é assim, é difícil, independente de ser em uma terra sem lei, né, como o Western, lendo os livros do Elmore Leonard, né, porque ele cria umas situações de conflito, assim, que a gente tá lendo o livro, aí fala assim, cara, mata, sabe, resolve, mata, né, tipo, e você vê, os personagens hesitam, assim, eles têm medo, assim, sabe, eles não puxam a arma. Então, assim, então foi lendo o Elmore Leonard que eu percebi esse lance, né, do que, mesmo sendo, né, o faroeste, né, a terra sem lei, aquela coisa toda, matar não é uma decisão fácil, matar é difícil. E isso pode ser uma boa contribuição para essa quebra do mito mesmo, né? Se você mata alguém, isso vai te perseguir para sempre.
Haja visto que o Cormac McCarthy faria depois na literatura, né?
Meridiano de sangue,
o próprio No Country for Old Men é exatamente isso, é uma estrutura de Western também, então tem todo essa todo o universo do Cormac McCarthy, ele vai lidar com essas consequências mais nefastas de um ambiente sem lei, né, de uma terra de ninguém.
Um filme bom que tem isso, anterior ao Rastros de Ódio, é O Matador, com o Gregory Peck.
Eu tava pensando nele, exatamente. Eu ia trazer ele aqui, mas eu tava na dúvida se eu ia falar dele ou ia falar do Rainon. Aí eu resolvi falar do Matar ou Morrer por causa do Gary Cooper. Mas esse do Gregory Peck, sim, ele já tem um lado negro de você ser um pistoleiro famoso, né? Que até então. E é de 1950, se eu não me engano, não é?
E anterior, né? É isso, né? E eu não sei se vai dar o spoiler aqui, eu vou evitar o spoiler, mas é isso, né? Aquela coisa do pistoleiro famoso, né? Que seria, né, uma recompensa, é uma maldição no filme.
Exato, exatamente.
Quando a gente fala de Western crepuscular, eu acho que se a gente for pensar nessa nesse subgênero dentro do western, apesar da gente ter esses casos anteriores, né, o Rastro de Ódio já está indo nesse sentido, o Matador, o Matar ou Morrer, né, eu falei do Elmore Leonard, eu gosto muito do Resgate do Bandoleiro, que em inglês é The Tall Tee, é dirigido pelo Bud Boddicker.
Uhum.
Mas eu acho que essa expressão ela começa assim, a se solidificar com o Sam Peckinpah, que tem o Pistoleiros do Entardecer.
Sim, já é bem autorreferencial.
Né, que aí ele pega dois astros do western já mais com idade, né, que é o Randolph Scott e o Joe McCrea. McCrea, acho que é assim que fala. E a abertura do filme já é esquisita, né? Tem carro, né? Tipo, é o western, mas você vê que a coisa tá mudando. Acho que passa um camelo uma hora. É, ou seja, e aí acho que o Peckinpah, aí ele leva isso realmente, as últimas consequências aí com o Meu Ódio Será Tua Herança, né? O The Wild Bunch.
Só uma coisinha, o Pistoleiros do Entardecer é que ano, você lembra?
61 para 62.
Tá certo,
um desses dois.
O interessante é que, assim, desde sempre, né, a filmografia do Peckinpah, ela vai lidar com a chegada do progresso, né, que... É um tema caro ao cineasta. E ali, no Pistoleiros do Entardecer, é claro, já tem essa questão do progresso, já tem os dois astros de antigamente, né? Que tem esse. Já traz esse peso metalinguístico pro negócio, né? Mas a gente. Entre o Peckinpah do Pistoleiros do Entardecer e o do Meu Ódio Será Sua Herança, no caso, acho que tem duas coisas que a gente precisa falar aqui, que é, primeiro, são os filmes do Monty Hellman, que são, a meu ver, fundamentais para entender o que se tornaria Sam Peckinpah, porque todos nós aqui concordamos, né, que existe um Peckinpah antes e pós Bonnie Clyde. Né? Bonnie Clyde é algo que não é um western? Não é. Mas ele influencia muito a carreira do Peckinpah a partir dali. Tanto esteticamente quanto conceitualmente, na minha opinião. Mas ele já tinha ali seus tropos que ele estava trabalhando, que fazem parte do western revisionista, que é a chegada do progresso e o final do Velho Oeste. Né? Você tem sempre que mostrar que a cortina está baixando para esses caras. E quando você pega assim, filmes que são até considerados B, no caso, do Monty Hellman, né, Atirando para Matar e A Vingança do Pistoleiro, né, os dois com Jack Nicholson, eles têm um lado assim, muito, muito existencialista, que vai influenciar pra cacete, né, o que vem por aí. Mas a gente também não pode deixar de citar que existe aquele mito, né? Porque o norte-americano ele olha só pro próprio umbigo, né? No caso. Então você vê o John Wayne que reclamou que o Peckinpah enterrou o Velho Oeste com o Meu Ódio Será Sua Herança. Porque além do automóvel chegando, né? Que já é o comecinho do século XX ali, além do automóvel chegando, você tem uma arma de destruição em massa que acaba com o lance do duelo, né? Acaba com a questão do pistoleiro infalível e tal, que é a metralhadora. Só que vamos lembrar que Django, em 66, já tinha uma metralhadora e carregada dentro de um caixão. Então o que o Corbucci faz lá conscientemente, Sérgio Corbucci no caso, né, que a gente tem a trindade dos Sérgios, né, no Spaghetti Western, né, que é o Sérgio Leone, o Sérgio Corbucci e o Sérgio Solima. Aqui no caso, Sérgio Corbucci o que faz é, consciente ou não, o Django de preto puxando um caixão na lama, ele é meio que o agente funerário do Velho Oeste também, porque ele fez isso antes do Peckinpah, né? Acho que é importante a gente trazer isso pra mesa também. E, cara, em 68 você tem uma outra subversão do Western também feita na Itália, que é o Grande Silêncio, né? O Vingador Silencioso, que é um puta de um western também, sabe, ferradíssimo. Quem gosta do que o Tarantino faz, cara, precisa ver. Se não conhece esses filmes, precisa ver para entender da onde vem todo esse arcabouço conceitual de um dos cineastas mais cultuados que existem hoje ainda em atividade, mas que, evidentemente, não reinventou a roda. Tá tudo aqui nos anos 60 e 70, né?
É, só esse, sobre a questão do Django, do Corbucci, né, da metralhadora, eu concordo, porém, no caso do Peckinpah, eu acho que tem uma diferença conceitual, e essa diferença faz o John Wayne falar que foi o maior de Serato Herança que enterrou o Western e não o Django, por exemplo. Por quê? Porque no caso do Django, você tem o Django, o protagonista, na metralhadora e arrasa todo mundo. Então é muito mais o Django com uma arma de destruição em massa do que a arma em si. Tipo, o Django é mais protagonista que a arma. No final do Meu Ódio Será a Tua Herança, a arma fica trocando de mão direto. Então, assim, ah, tem o melhor pistoleiro do Velho Oeste aqui. Cara, se ele não chegar na arma e qualquer Zé Ruela pegar essa arma antes dele, acabou. Então, então assim, e acho que isso que é muito legal no Meu Ódio Será a Tua Herança, é que assim, meu, pode ir um cara que ele nunca deu um tiro na vida. Ele pega aquela metralhadora, a partir do momento que ele senta o dedo ali, cara, assim, um 5 ele leva, sabe? Só de sopetão, assim. Então, isso acaba com qualquer... entre aspas, romantismo, mitificação, ou seja lá o que for, né? Então, acho que essa é a grande diferença, né? Entre a metralhadora no Django e a metralhadora no Meu Ódio Será a Tua Herança, que faz essa grande diferença, né? Porque ali mostra que, assim, cara, você não precisa ser o Billy the Kid, você não precisa ser o English Bob, você não precisa ser ninguém, né? É assim, cara, você aperta o dedo ali, joga a metralhadora pra frente, coloca ela pra frente que ela vai acertar a galera, não tem como, né?
Mas só antes do PM falar, cara, esse assunto me empolga pra caramba. É o seguinte, mas você concorda comigo que o Django e o Vingador Silencioso, eles fazem uma dobradinha que, sabe, que tem um peso enorme nisso, porque... O Django, ele pode não ser só a questão da metralhadora, mas ele tem um cara chegando sem cavalo, né? E coberto de lama. Que, assim, tem a questão da sujeira também. Embora o Django semi-aleijado no final, ele consegue matar com o Ku Klux Klan, né? Tem isso também. Agora, quando você vai pro Vingador Silencioso, cara, o que fazem com o maluco no final? Aquele final talvez seja a coisa mais crepuscular que o cinema já produziu em matéria de western, né? Porque, porra, você dá tiro na mão do cara, o cara não vai reagir, você tá esperando o cara pegar... Desculpa dar o spoiler pra quem não viu, mas veja esse filme que é maravilhoso. Os caçadores de recompensa passam fogo no herói, né? Mutilam as mãos dele de novo, porque parece que o Corbucci tinha uma tara em mutilação de mão. Matam o cara e o filme termina assim, né? E é um filme maravilhoso, é um filme que desvirtua, desconstrói completamente, né, esse lance aí do Velho Oeste heróico, né? E a gente já tava quase pulando, né, um outro ponto importante da nossa discussão, que é o Homem que Matou Facínora, né, em 62.
Ah, sim. Mas só uma coisa, você falou que esse talvez seja o final mais crepuscular do western no cinema, realmente, mas o final mais crepuscular do cinema é o Último Americano Virgem, né? Esse é mais engraçado ainda.
Esse é mais triste que o final do Homem-Elefante, cara.
Cara, eu dou risada no final do Homem-Elefante depois do Último Americano Virgem.
Eu vou retomar um ponto aqui, mas foi do Homem que Matou Facínora. A gente for fazer uma metáfora com o vôlei, eu acho que o Homem que Matou Facínora levanta para os Imperdoáveis cortar.
Sim,
com certeza.
Eu vejo, né?
Sim.
Agora, vocês falaram da metralhadora no Meu Ódio Será a Tua Herança. Eu vi o Meu Ódio Será a Tua Herança moleque, assim, uns 10 anos, a primeira vez que eu vi. Eu gostava de western, mas eu nem sabia o que era um western revisionista. Eu nem sabia como é que era o Meu Ódio Será a Tua Herança. Eu queria ver porque o meu pai falava do Sam Peckinpah, meu pai gostava. Aí eu vi pra alugar aquela caixinha VHS da Warner Classics, aquela caixinha prateada. Acho que vocês vão lembrar, né?
Eu lembro.
E eu cheguei em casa, botei o filme lá e mostra a pistola, né? Arma de pente, ao invés do revólver com o tambor, né? Eles chegam usando só de pente. Aí eu pensei assim, peraí, isso é um western? Por que tá uma arma de filme policial, né? Então, ele causa mesmo. Então, assim, e isso é uma criança pensando, hein? Né? Tipo, convenções do Western. Ah, chapéu, cavalo, revólver de tambor, né? Chega o filme, abre, os caras com uma pistola lá, e eu falei, caramba, meu, tipo, pode isso? depois ela, eu entendi, tá, eles tinham, já tá em 1900 alguma coisa, assim, mas eu lembro desse choque. Né? E eu acho que esse choque que eu tive, gente no cinema também teve.
Total.
Com certeza.
Assim como eu acho que no mesmo ano do Meu Adicionar Esperança, você tem um cara que a gente frequentemente é esquecido quando se fala disso, né? Mas o George Roy Hill, ele é importante para isso também, com o Butch Cassidy, né? Que é do mesmo ano do Meu Adicionar Esperança. O final do... A gente tá falando de finais lazarentos aqui, né? O do Butch Cassidy, ele é, porra, super transgressor pra época, né?
E tem um filme que eu vi um pouco depois do Meu Adicionar Esperança, é um que eu fiz uma piada aqui no comecinho aqui do podcast, ele tem, assim, elementos em comum, porque também ele tá ali no começo do século XX, e o filme é um western, mas também não é um western, que é Os Profissionais, né, do Richard Brooks.
Uhum, sim.
Ele também, né, tem essa... Ele tem a coisa também do quebrar, né, esses paradigmas, porque os caras vão atrás, né? O Jack Palance, que seria o bandoleiro, né, teria sequestrado a mulher, né, de um sujeito. Aí eles vão lá para resgatar ela, né, como se, né, com uma coisa também meio, sei lá, medieval, né?
Uhum.
Chega lá, descobre que a mulher foi pro cara porque ela queria.
Sim.
Né? Tipo, então ele quebra isso também, né? Tipo, tanto é que no final, vou dar spoiler também, ela volta para o Jack Palance, né? Aí a gente descobre, né, que aquela coisa, né, de pagar a gente para ir resgatar, não sei o que lá, é tudo uma fraude também.
Aí a gente entra nos anos 70 e a gente tem que trazer aqui um outro exemplar do Peckinpah também, que vai... É muito legal quando eles mexem, assim, porque até então, a gente falou do Butch Cassidy, sim, que é uma figura real, mas é muito legal quando se mexe com os ícones verdadeiros do Oeste, né? Trazendo aí uma outra luz para esses personagens. Que, assim, é óbvio que as tintas com que se vai pintar isso na tela a partir do final dos anos 60, elas são bem mais sombrias e muito mais próximas daquilo que realmente teria acontecido, né? E é claro, né, vocês já devem ter sacado que eu queria falar do Pat Garrett e Billy the Kid, que é de 73, para mim, facilmente, o melhor filme do Sam Peckinpah. Obviamente que na montagem, aquela Turner Classic lá, que é a...
Melhor do que o Meu Adicionar Esperança?
Eu acho, cara, eu acho, sim. Como filme no geral, eu acho a obra-prima do Sam Peckinpah, Pat Garrett, Billy the Kid. E eu tive a oportunidade de ler o livro, né, que fala aí do caso real, né, aquele lance do Pat Garrett, ficou rico, virou proprietário de terras, morreu ali por causa de uma besteira ali, que a demarcação da terra, existia uma discórdia entre ele e o rancheiro vizinho e etc. Esse dinheiro veio, sim, da recompensa de ter matado seu antigo companheiro. Eu achei que o filme, é claro que ele vai romancear bastante, mas ele meio que romanceia isso. E essa é uma característica do Western Crepuscular. Ele vai romancear, tipo, na imagem, né? Ele vai trazer uma poesia na imagem, mas ele tá falando de fatos, assim, que estão, pelo que eu li, bem próximos do que realmente aconteceu.
Então... mas pra gente falando aqui de grandes nomes, tem um nome que a gente esqueceu, e aí é um filme que eu não vi. Eu vou falar de um filme que eu não vi, hein? Mas assim que eu ouço falar, que a gente esqueceu aqui do Wyatt Earp. Né? Que esse seria, né, o grande herói do Western.
Sim, sim. Mas tá falando do filme do Kevin Costner? Ou...
Não, tem um filme dos anos 60, do John Sturges, que chama. Tá. Esse é um filme que eu não vi. Eu conheço, né, de estudar a história do cinema, né? É daqueles que tá naquela lista que nunca acaba, né? A gente vê. É The Hour of the Gun, não sei como é que chama aqui no Brasil.
Ah, interessante, interessante.
Eu acho que o filme porque o John Sturges, ele fez o Gunfight at OK Corral, que no Brasil chama Sem Lei, Sem Alma, com o Burt Lancaster e o Kirk Douglas, que seria uma versão do Wyatt Earp, uma versão fantasiada, né, né, uma coisa heróica. E esse The Hour of the Gun, eu acho que é 67, 68, eu sempre digo que aí é a desconstrução do mito.
Ah, interessante, pelo mesmo cara. Pelo mesmo,
exatamente, pelo mesmo cara.
Interessante
e
isso.
Diz a lenda, até, diz a lenda, é bom indo citar, é John Ford. John Ford também fez um filme com Wyatt Earp heróico, né? Que é o My Darling Clementine, Paixão dos Fortes.
Sim, sim. O Sem Lei Sem Alma, ele atualmente está no catálogo do Telecine, cara. Mas foi bom você ter falado do. Qual, o The Hour of Gun é a hora da pistola mesmo, olha só, traduziram literalmente aqui.
Então, esse aí é a versão. Como é que fala? Não, porque eu ia falar do John Ford, ele faz esse western, né, do Wyatt Earp, e aí tem aquela coisa de você, historiadores, né, com uma nova, buscando mais documentos, evidências, então descobriu que talvez o Wyatt Earp fosse um vilão mesmo, né, assim, eu não tô dizendo que ele era, assim, mas eu já ouvi essa história, assim, a gente diz que no confronto que deixou ele famoso, ele poderia estar errado. Naquela coisa,
sim,
né?
Sim.
Duas visões.
Mas é interessante trazer o Wyatt Earp aqui, porque ele também aparece como um cara assim, não muito heróico no Deadwood, né?
Não, o Deadwood é o Wild Bill Hickok.
Não, o Wyatt Earp aparece também.
Aparece o Wyatt Earp no Deadwood?
Aparece. Aparece sim, cara. Deixa eu olhar, vou confirmar aqui, mas pode seguir o papo aí, qualquer coisa eu corto essa parte aí.
Ah, e porque você gosta de Nova Hollywood, o Wyatt Earp também está um pouco às vezes de quebrar, é o Sem Destino, não é? O Peter Fonda, ele chama Wyatt?
Chama Wyatt, exatamente.
E o Dennis Hopper chama Billy, não é?
Billy, exatamente, Billy the Kid e Wyatt Earp. Exatamente.
Tem isso também, o Sem Destino, Easy Rider, né? Cowboys numa moto, né? Ele brinca com isso também.
Sim, é muito legal essas referências, né, que eles colocam. Deixa eu olhar aqui o Deadwood se tem.
O Deadwood lembra do Wild Bill?
Tem, Wild Earp. Dois episódios. Dois episódios. Acabei de olhar aqui no IMDB.
Eu que sou fã do Deadwood, cara, que mancada.
E aparece com o irmão, o Morgan também, né? Que tem o.
Quem interpreta? Tom,
o Gale Harold. E o Morgan é o Austin Nichols.
Não.
Que, aliás, no Tombstone, né, do George Cosmatos, de 93, era o Bill Paxton era o Morgan, né, e o Wyatt Earp era o Kurt Russell.
Kurt Russell.
E engraçado, né, que no mesmo ano, um ano depois, tem o Wyatt Earp do Kevin Costner, que eu acho um filme legal, cara, com o roteiro do Lawrence Kasdan e tal, também tem uma visão bem pouco glamurosa do mito.
O Tombstone é uma coisa mais filme de ação, né?
Sim.
E o Wyatt Earp do Kasdan é uma coisa mais realmente reflexiva. O próprio tiroteio, né? Em um deles, né? O Tombstone, o tiroteio, ele é com música de ação, aquela coisa, né? Uma coisa bem heróica, né? E o Wyatt Earp do Kasdan, né? O tiroteio, primeiro que ele dura muito menos, né?
Sim.
E também ele é desglamorizado. E se eu não me engano, parece que de todo mundo do tiroteio, o Wyatt Earp, ele foi o que ficou famoso porque, assim, por acaso, né, ele não tomou nenhum tiro. Então ele ficou de pé. Não, acabou não, todo mundo caído e ele de pé.
Não tomou nenhum tiro porque ele era amigo de um pistoleiro de verdade, né? Que era o Doc Holliday, né? É isso que falam. Que o cara que segurava a bronca mesmo na vida real era o Doc Holliday e não o Wyatt Earp.
Mas...
A história se repetindo, né? Stan Lee, Jack Kirby e tal.
Tá vendo?
Total. Mas assim, vamos voltar para a década de 70, que tem assim exemplos bacanas também. Eu ia falar do Jeremiah Johnson, do Robert Redford, que inspirou o Ken Parker também. O próprio Ken Parker, né, é um faroeste em quadrinhos bem, bem crepuscular, bem outra vibe, né, que não é heróica, né? Mas eu tô estranhando o Gustavo não ter trazido assim uma subversão.
É o topo. Assim,
exatamente.
Ia falar agora.
1970, cara. Faroeste surreal, psicodélico.
Pô, o diretor de Duna, que não existe.
Exato.
Exato. Cara, assim, o El Topo é uma grandíssima viagem, é um filme que eu gosto bastante. Tem coisas que eu odeio nesse filme, mas tem coisas que eu adoro também. É, porque, bom, Jodorowsky é aquele negócio, né? O cara carrega de símbolos, desde símbolos que ele manja até coisas que ele inventa na hora e joga lá sem saber a mínima ideia do que ele quer dizer com aquilo, né? Mas o cara joga lá. Mas o legal, cara, é que assim, ele pega uma figura super mítica, né? De um grande pistoleiro, só que ele mistura com tantas outras culturas que torna o filme realmente, como o Daniel falou, meu, surreal. Cara, lembra até coisa de Lobo Solitário ali, né? Quando ele faz. Então, cara, tem umas cenas que eu... Uma das cenas que eu mais gosto é quando ele vai enfrentar aquele mestre, que o mestre não faz nada, né? Só toca música pra ele e falar, assim, eu te conheço, tal, você não vai conseguir atirar em mim ainda. E isso tem no Lobo Solitário, né? Quando o Ronin lá, ele não consegue atingir o outro mestre, porque o outro mestre não tá passando nenhuma violência pra ele e tal. Então, assim, realmente a loucura da loucura, porque ele não é nem revisionista no sentido cínico, ele é revisionista no sentido simbólico, né? No sentido, nossa, quer dizer, sentido simbólico. Os símbolos no Jodorowsky, ele até se derretem e se transfiguram em uma coisa que é muito complicada de se falar. Mas podemos dizer que se transfigura numa viagem metafísica, né?
Total, completamente.
Você chegou a ver, Paulo?
Não vi do Jodorowsky, que eu só vi Santa Sangre.
Caramba! Tá montando a Sagrada, pô. Isso aí é obrigatório.
E li um livro também, esqueci o nome agora. Quando Teresa Brigou com Deus, é isso? Acho que é algo assim. Eu li esse livro também.
Não, mas veja O Topo, cara. Acho que O Topo é legal. Pra quem curte gênero, O Topo é uma viagem muito, muito maluca.
Pode crer. Vamos falar do cara que também trouxe uma camada bacana pro western na década de 70, foi o Robert Altman, né, com o... Como é o nome McCabe. Da porra do filme? McCabe, mas como que é no Brasil?
Nossa, aqui é um nome, peraí, eu tenho o DVD da Versátil, aqui é Quando os Homens São Homens, não é isso?
Isso, exatamente. Também é um faroeste muitíssimo interessante aí, né, cara? Eu acho que aqui a gente conseguiu falar de... Assim, falando do Jeremiah Johnson, né, tal, o próprio, se não me engano, tá, eu vou recorrer aí à memória de vocês também, na década de 70 a gente também tem, acho que o primeiro Weird Western no cinema, né, que é o Estranho Sem Nome, do Clint.
Pô, cara, realmente é um pouco complicado só a gente falar de... Não, sim, que foi uma discussão que eu e a Bia a gente teve no vídeo, né, que nós fizemos, que assim, é o Weird West feito sem ideia de que é um Weird West, né?
Exato.
Mas, cara, é um filme que eu gosto bastante, cara.
Sim, mesmo ano do Pat Garrett também, né? Foi um bom ano pro Western, cara, apesar de tudo, porque do jeito que a gente fala, assim, do revisionismo, parece que é, sabe, é um desserviço ao clássico, né? Mas na verdade não, é andar, colocar a coisa alguns passos
não,
à frente.
O Western revisionista, ele necessita do Western clássico, por assim dizer, né?
Sim.
Tipo,
sim,
se você dá Imperdoáveis pra uma pessoa que nunca viu Western, ela pode até gostar do filme e tal, mas assim, ela não vai pegar ter a mesma experiência, né?
Exato, exato. E assim, mas o mais interessante é que, assim, conforme você falou no começo, a revisão do Western, cara, ela por si, ela dá, assim, assunto pra gente ficar falando aqui horas, porque tem filme demais. Nos anos 60 e 70, que é a época de transgredir tudo quanto é gênero, o Western, ele, sabe, foi virado e revirado o quanto deu.
Criou tantas coisas, né, o Western clássico, que você consegue fazer inúmeros filmes revisionistas, cada um pegando um aspecto que seja, né?
Exato.
Você pega o próprio José Wales, o Clint Eastwood, já na segunda metade da década de 70, talvez até eu esteja me fugindo alguma obra antes, mas assim, o Índio, seu companheiro dele, né, tipo, aquela amizade, aquele acordo entre eles.
O Homem Chamado Cavalo, é esse que teria que falar antes. Aí.
É verdade.
O Homem Chamado Cavalo, de que ano é mesmo?
Pequeno Grande Homem. São os dois filmes que mudam a coisa, a visão do índio.
De que ano é mesmo?
Deixa eu achar aqui. Homem Chamado Cavalo, acho que é de 68. E Pequeno Grande Homem é de 71.
O Homem Chamado Cavalo é de 70.
70?
Isso. E o retorno, né, a continuação é 76. E o Pequeno Grande Homem... Deixa eu puxar aqui.
Pequeno, 70 também, né?
70 também, olha, dois filmes aí. E pensar que assim, o cinema ainda ia demorar tipo, mais de 20 anos para retomar esse tema, né? Com força. E eu tô falando de Dança com Lobos, também faz parte aqui da nossa discussão, né?
O Pequeno Grande Homem, se a gente voltar, falando em revisionismo, a gente volta lá para os anos 30, se eu não me engano, tem o filme O Intrépido General Custer, né? Com o Errol Flynn. Né? Olha o nome do filme, né? O grande, né? O intrépido Custer. Vai pro Pequeno Grande Homem, o Custer é um psicopata.
Sim. Até no próprio Grande Búfalo Branco com o Charles Bronson, o Custer não é um cara muito agradável, não, cara. Ele é aliás, aí que tá. Aí, aqui a gente tem aí um caso de faroeste também existencial muito louco, né? O Grande Búfalo Branco do J. Lee Thompson com o Charles Bronson. Eu acho um filme bem interessante também nessa seara aqui que a gente tá falando. Agora, é interessante, né, que cada vez que um gênero ele chega na autorreferência e chega na sua metalinguagem e não sei o que lá, na sua revisão, é um momento de ocaso, né, pro tal gênero, no caso, né? Mas o Western, quanto mais a gente fala, mais a gente traz, né, novos exemplos aqui. É claro que eles vão diminuindo ao longo das décadas, mas saiu muita coisa, né, dentro desse universo aqui, e que desmente, né, essa ideia de que quando o gênero encontra a sua revisão, ele já começa a desvanecer, né? Ele ia demorar bastante ainda para que isso acontecesse.
Não, e ele cai, é mais por uma questão de grana do que dos filmes.
Sim.
Né? De apelo popular, né?
Agora, o Daniel falou do Altman, tem um do Altman que eu acho até mais revisionista, né, do que o McCabe e Mrs. Miller, que é o Buffalo Bill, com o Paul Newman.
Eu não lembro desse filme, talvez eu não tenha visto, cara.
Que é o Paul Newman fazendo o seu show de western.
Tá.
Então, né, o Buffalo Bill, né, o Buffalo Bill, você, né, era o cara que, né, é um dos que criou a mitologia do western, né, fazendo, né, um circo itinerante pros Estados Unidos, né, com aquelas roupas todas, né, espalhafatosas, né, tipo, quando na verdade não era aquilo, né, ele meio que cria... Ele, o Wild Bill Hickok, o próprio White Earp, esses caras, né, que contam as lendas, né, que o White Earp dizem, né, que o John Ford ouviu da boca do White Earp as histórias, né? Então, ou seja, ouviu tudo pelo ponto de vista do, né, igual o escritor dos Incredulóveis ouvia do English Bob, né?
Sim,
isso, exatamente.
Então, esses caras que fizeram, né, essa coisa, os massacres, aquela coisa toda, e fez ser uma história de conquista, né?
É verdade, é verdade. Já pulando para a década de 80, né, a gente tem o Portal do Paraíso também, pode carregar também essa pecha aí de western revisionista, né? No mesmo ano em que o Walter Hill fez o Cavalgada dos Proscritos, que enfoca lá o lance do Jesse James, mas apesar de termos poucos exemplos dentro da década de 80 para dar suporte aí para a nossa discussão, é interessante perceber que tentou-se fazer um western mais clássico, né, nessa mesma época que foi o Silverado, né? Foi uma tentativa de resgatar algumas coisas mais clássicas, né, do gênero. Vocês concordam? Lembram bem do, Do Silverado?
Cara, Silverado eu acho que eu não vi, cara. Ou se vi, não guardei nenhuma memória dele.
Não, é um filme é bem pipoca, né?
Sim. Eu acho que ele é um filme legal pra caramba, mas ele é um filme meio que deslocado ali, né? Até porque o do mesmo Lawrence Kasdan, né, que faria o White Earp menos de 10 anos depois, né?
É, o Silverado. Aliás, o Silverado está na Netflix, quase certeza.
É, eu vi, eu, a última vez que eu vi lá também.
É, Scott Glenn, que é, não, é baita elenco, né?
Sim.
Scott
sim.
Glenn, Kevin Kline, Kevin Costner, John Cleese.
Sim. Danny Glover, né?
É, o Goldblum, Linda Hunt, né? Que né, tinha ganho Oscar, né? Uns anos antes, né? Com o filme lá do Mel Gibson. Mas é, o Silverado, assim. É, quando eu falo pipoca, não tô dizendo que é um filme bobo, porque não é um filme bobo.
Não.
Mas é um filme pipoca, assim, que é diversão, né? Né, é um filme de ação.
Exato. É o mesmo lance do Tombstone, né? De um jeito ou de outro. Embora o Tombstone, ele tinha lá o lance do vício em drogas lá da mulher do Wyatt Earp e tal, que trazia uma seriedade a mais pro conjunto, mas sim, né? São faroestes menores, né? No ponto de vista profundidade, né? Que a gente tá buscando aqui. Pra chegar lá na década de 90, né, já que a gente falou do Tombstone de novo, tem o Dança com Lobos, que eu já falei, que entra assim, esse tem um conteúdo bem bacana aqui pra ser discutido aí, do ponto de vista, sabe, do papel do índio e etc. E tem o Deadman também, do Jim Jarmusch, não sei se vocês viram.
Eu vi.
Mas gosta dele, acha legal?
Gosto, acho que seria até o meu favorito dele, do Jarmusch.
E Rápido e Mortal, né? Que não sei se entra como revisionista, mas é completamente autorreferencial, né? É uma grande homenagem.
Sim.
Mas a minha esposa aqui, se ela estivesse aqui agora nos ouvindo, ela brigaria muito porque vocês estão esquecendo de um filme que ela adora.
Manda.
Né? Assim, ela gosta, acho que mais pela música do que pelo filme, né? Que é porque a música é do Bon Jovi.
Butcher and Guns.
Nossa!
É isso?
É isso.
É. O Young Guns 2, né? Que tem o Blaze of Glory.
É, o primeiro ela falou que ela não gosta. Ela gosta do 2, né? Porque tem a música aí do Bon Jovi.
É que o Van Damme até roubou a estrutura desse filme pra fazer o Desafio Mortal. O Gustavo vai concordar comigo, né?
Ah, cara.
Gustavo até agora não fez nenhuma referência ao Van Damme, cara.
Mas é que tem o Inferno, né? Que eu ia falar depois. Inferno e Vencer ou Morrer, cara. Vencer ou Morrer, embora não seja o Western, ele tem uma estrutura muito semelhante ao Western, cara. Ele é cara, putz!
Ele é uma referência.
Ele é o Shane, cara.
Ele é exatamente. Mas eles falaram, o nome do cara é Sam por causa disso.
Putz, nossa, é que eu não lembrava do nome do Van Damme nesse filme. Mas, cara. Cara, é uma refilmagem do Shane. A gente tem que fazer um podcast de remakes que são melhores que o original. Que, claro, entra esse, com certeza.
Ah, não fala isso, cara. Se você falasse Drive, se eu falasse Drive, beleza. Mas esse aí, não.
E o Brasil fica onde nessa? Com o nosso Nordestern aqui.
Ah, não, tem o índio, tem o Papacu, né?
Exato, eu ia falar isso.
É, que a gente vai ter, né, a crise do Glauber, mas assim, né, os que estão mais, assim, fazendo homenagem ao Western mesmo é a Morte Manda o Cangaço, o Lampião, o Rei do Cangaço, né?
É, o do Glauber você tá falando do Antônio das Mortes lá, né?
É.
É, isso tem a ver, realmente.
Mas os brasileiros que puxam mesmo é o Cangaceiro, né? Que assim, que é referência mesmo, né?
Uhum. O Abril Despedaçado do Walter Salles também entraria, né? Nesse
tem
nesse
uma rolê. Estrutura. Tem, o cenário já é bem isso, né? O cenário já remete a isso, mas a estrutura também. A questão da lei local, que é uma lei não escrita, mas é uma lei entendida também, né? A questão da vingança, quando a mancha de sangue fica amarelada, aí você pode ir até o outro. Cara, eu colocaria, assim, é óbvio que sim. Você não vai olhar e falar, pá, é.
Nossa,
essa. Mas parando pra pensar na estrutura, com certeza.
Assim, Brasil, assim, eu não sei se a gente está fugindo aqui do Western Crepuscular, né, mas assim, é o conto, mas que também virou filme, que, assim, que eu acho que seria obra-prima, que é A Hora e Vez de Augusto Matraga.
Sim, bem lembrado.
Que tem isso daí muito que o Gustavo falou, né, que é a lei e a regra.
Uhum.
Né, que é acho que é Joãozinho Bem-Bem, não é isso? O nome do, entre aspas, vilão? Uhum. Né, porque ele fala, é a regra. Né, é a regra, né? Ou seja, né, ali você não tem a lei escrita, né? Mas você tem a regra, né, que eles seguem. Então, né, tem uma boa, né?
Só uma curiosidade, a história do que inspirou Abril Despedaçada, ela não se passava no Brasil, né? Isso que é mais interessante, né?
Albânia.
Albânia, exatamente. Tem um livro.
Bem aí. De referências aqui.
Pô, cara, mas Abril Despedaçada é um filmaço, cara. Puxa, eu gosto muito.
É bem da hora. Fora que, assim, acho que é um dos melhores exemplos da nossa cinematografia de jornada do herói clássica, né?
Cara, é.
Bom, e aproveitando que a gente acabou de falar do Abril Despedaçado também, acho que a gente pode, sabe, já que o tempo é curto aqui, infelizmente, o papo tá muito bom, mas a gente pode aproveitar aí que o filme do Walter Salles é de 2001 e começar a falar do western revisionista no século XXI, porque a revisão do gênero, ela continua, ela segue, né, de um jeito ou de outro, porque nada some completamente no campo das artes, né?
No século XXI é complicado, né? Como eu falei, né? Depois, né? O que você rompe depois dos Imperdoáveis, né? Como eu falei, sobra nada, né? Tipo, uhum. Assim, como é que você faz um filme? Para mim, o melhor de todos. Agora tem um que rivaliza com ele, né? Que é o Bonnie Tomahawk. Mas até então o pacto de justiça era o meu favorito, agora, né, ele disputando aí com o Bonnie Tomahawk, se bem que filmes absolutamente diferentes, né?
Uhum.
O pacto de justiça é ele dessa onda revisionista, ele vai tratar, né, o que o título brasileiro coloca, né, que é o limite da justiça, né?
Sim.
Né? Até onde a sua justiça é realmente justiça e não uma vingança, né? Ele borra, né, essa fronteira.
Eu diria, cara, que assim, gosto do Pacto de Justiça também, mas eu diria que, assim, bons exemplos, a gente tem bons exemplos, né, dessa linha no século XXI aqui, e assim, até fugindo mesmo do tropo Velho Oeste. Mas lembrando mais uma vez, se não ficou claro para quem está ouvindo, né, que o Western não é apenas o cavalo,
chapéu,
tiroteio.
Né?
Exato. Até porque eu e o Marco Colares do Fórum Conan, né, um abraço se ele estiver ouvindo, a gente estava comentando outro dia, né, sobre como, além do Rio Negro, o conto do Conan, ele é muito Western. Né? Ele até, tudo bem, tem um lance que o Robert Howard, ele abraçou a causa dos índios e tal, mas o lance da fronteira, sabe, a questão da colonização, o pioneiro, sabe, tá tudo lá. Então, a gente pode ambientar o Western em outros contextos que não o do Velho Oeste. E nesse sentido, tem dois filmes que eu gostaria de citar, que é o Três Enterros, do Tommy Lee Jones, que é uma homenagem, assim, clara ao Peckinpah, com o Traga Minha Cabeça de Alfredo Garcia. Ele cabe bem a nossa discussão, assim como a proposta do John Hillcoat, que está ambientado ali na Austrália colonial, trazendo mais um aqui. Ó, os dois que eu falei, a proposta de 2005, Três Enterros também. Em 2007 a gente tem o assassinato de Jesse James, cara, que eu acho um filmaço também, que se não traz nada de novo conceitualmente, pelo menos ele consegue trabalhar naquela linha poética da imagem, né, da contemplação. Então eu acho que são bons exemplos aí, já nos primeiros anos do século XXI.
Não, com certeza.
O que ele vai trazer, de novo, é a maldição, né? O cara mata o Jesse James, e achando que vai ter glória, tudo, e ao contrário, né?
Exato, exatamente. E assim,
e tem um que você... E tem um, Daniel, que você citou faz pouco tempo, né, que seria o nosso shame do século XXI, que é o Drive, né?
Exato, exatamente. A gente não tem como deixar de falar do grande, né? Do Ref, né? Tem gente que odeia o cara, né? Já tinha que chamar o Ref de picareta, né? Gente famosa chamou o Ref de picareta, mas eu não vou concordar com isso nunca. Adoro Drive. E, bom, esses são os nossos primeiros exemplos aqui. Bom, vamos seguir aqui no papo. Eu acho que o regresso do Inharito cabe bem pra nós aqui também. Engraçado que no mesmo ano, né? Bom, a gente teve o Django do Tarantino, vai, que não é Western, é Southern, né, no caso. Mas vocês acham, conseguem imaginar dentro da nossa história aqui, do nosso tema?
Assim, sim. Se for ser mais categórico, mas é que quando a gente fala de revisionismo do gênero, é outra. O que o Tarantino faz é mais uma deturpação, né, e não um revisionismo.
Sim.
Né, então não sei se encaixa. Tipo, em aula eu não colocaria isso, eu colocaria tipo como observação. Sabe, ó, aqui o cara deturpa, ele usa isso pra fazer comédia e tal, porque quando o cara coloca um rap, por exemplo, tocando no tiroteio, não é uma revisão, é uma deturpação, é uma profanação ao gênero, né? E quando eu digo profanação, não é nem falando, pô, ele não devia ter feito isso, que é horrível. Não, não, é no sentido Jodorowsky da coisa, né, de adaptação. Meu, o cara faz o que ele quer com gênero e beleza. Então eu não colocaria como revisionista, eu colocaria como uma deturpação do gênero mesmo. Já Os Oito Odiados, eu acho que é um filme ruim do gênero mesmo.
eu ia perguntar isso agora também. O PM gosta aí dessas duas?
Gosto muito do Django. Não sei se eu considero o Western para além de chapéu, cavalo e pistola.
Uhum.
Né? Tanto é que a matriz, né, do Django é muito mais uma lenda nórdica, né?
Sim, exato. Então, mas isso não impediria, mas isso não impede,
não, não impede, com certeza, né? Exatamente, é. não não impede, a gente pode ter nessas, como é que fala, a gente pode ter, né? O Western, ele absorve tudo, né, a gente consegue contar, isso é o caso que fala, né, você consegue contar qualquer história em um Western.
Sim.
Né? Mas eu fico aí com o Gustavo, o Django, ele é um, se a gente fosse pensar no Triângulo do Marquis, né, que ele coloca lá o clássico e anti-estrutura, eu colocaria o Django. Eu não digo que o Django é um filme de anti-estrutura, não é, pelo contrário, é um filme bem clássico, mas fazendo esse paralelo, ele seria o anti-western.
Sim, é. Essa, mas essa que não deixa de ser. Mas ele não deixa mais ser um anti-western, não deixa de ser um revisionismo também, né?
É que o revisionismo, ele vai discutir o próprio gênero e vai dar um olhar mais cínico, talvez. Assim, imaginando desconstrução do western, revisionismo do western, você tem muito essa questão da desmistificação, você tem muito de um teor de cinismo maior. E o Django não é nada cínico, né? Tipo, talvez em algumas cenas específicas, né, tipo, mais de tortura, coisa assim, mas ele tem muita fantasia, ele tem a sua própria mitificação, né?
Ó, vocês querem ver uma coisa interessante? É algo que eu não tinha pensado até este momento. O Daniel falou que seria um Southern ao invés de Western, mas é que o Western é tudo, né, Estados Unidos, século XIX, meio que cai no Western, né? Uhum. Tanto é que filme da Guerra Civil também o pessoal coloca como Western. Mas assim, que Western, ou que filme Estados Unidos, século XIX, mostra escravo? Não lembro. Tirando o filme da Guerra Civil, não lembro. Olha, o máximo que eu consigo lembrar agora é o que talvez até seja um revisionismo nesse sentido, é o Homem que Matou o Facínora. Uhum. Porque tem o Pompey, né? Que trabalha para o Tom Donovan.
Sim, sim.
Que eu não sei se ele é um escravo, né? Mas, né, é o mais próximo que eu consigo lembrar, né, é isso.
É, interessante. Eu considero o Django Livre do Tarantino assim, um Western Spaghetti daqueles que a gente pira mais na estética do que em qualquer outra coisa. É como eu vejo esse filme. Eu não consigo tirar algum significado maior, e por isso que...
Pegando, a gente falou muito, pegando Os Imperdoáveis como referência, que a gente consegue falar toda a revisão que ele faz do Western. Se você pega o Django, tirando, é claro, o seu protagonista, né, ser negro e tudo mais, tirando isso, assim, em termos de gênero, você não tem nenhuma reflexão ali, né? Você não tem nada que você pense no passado e coloque aqui. Você, de fato, tem... Ah, um faroeste bacana, né? Tipo...
Sim.
Você não coloca a revisão aí. A revisão não salta aos olhos, até mesmo porque ele é muito estilizado.
Sim, concordo. E Os Oito Odiados nem isso tem, né? É só um filme chato. Ruim.
O Django, eu penso assim mesmo. É um anti-western. Eu adoro ele, mas é difícil de realmente de classificar.
Sim, é curioso. Eu também gosto, mas eu não colocaria como revisionista mesmo também.
Agora, como eu falei, o escravo só vai aparecer em obras que tratam a guerra civil, né?
De fato.
Shenandoah, por exemplo, que é um filme que é considerado western. Vocês lembram desse?
Não, esse eu não vi.
Também não.
Com o James Stewart, ele é uma família de 8 filhos, uma coisa assim. É meados dos anos 60. E aí chega o exército, agora não lembro se é do norte ou do sul, para convocar os filhos dele para a guerra. E daí o James Stewart fala: meus filhos não vão para a guerra. Tipo, essa guerra tem nada a ver com a gente, eu não tenho escravos. Né? Só que aí um filho é meio que levado à força. Então a história é ele e os irmãos indo atrás, procurando esse filho, né, que foi levado.
Ah, interessante. Eu tô puxando ele aqui no IMDB. Tô vendo.
Ele é considerado assim. No gênero, ele seria realmente um filme de guerra. Né?
Tá.
Porque é a guerra civil, né? É que, como eu falei, os filmes da guerra civil, eles meio que. Eles vão para o Western, né? Pelo menos era assim na 2001, na Blockbuster, né?
É verdade.
Eles ficavam ali. Mas é curioso isso, assim. Eu não sei se teria, né? Eu não sei se tinha escravo, né? Para além ali das 13 colônias, né? Indo para o Oeste, mas... Tirando esses filmes, né, a Lá e o Vento Levou, né, dentro daquele universo, a gente não tem.
Pô, tem um que a gente não falou aqui, que é a balada de Buster Scruggs, né, dos Coen.
Ah, esse eu adoro.
Eu não vi até hoje, cara.
Cara, é muito bom. São várias histórias, cada uma pegando um aspecto, cara, é muito legal. E o cara vai desde o cinismo completo até uma questão metafísica. Pra quem tá ouvindo e não viu ainda, olha, é ótimo, viu?
Ah, que show.
Muito bom.
Tem histórias engraçadas e tristes também, porque ele é como se fosse. Ele é o Relato Selvagens no Western.
Boa! Vários
cara, agora você comprou, eu vou ver hoje esse filme.
Porque são vários curtinhos, né? Cada um, né, independentes entre si.
Isso, e cada um vai pegar um aspecto, é muito legal a balada de Buster Scruggs. É assim, é claro que os irmãos Coen, eles manjam do negócio, tanto é que tem Onde os Fracos Não Têm Vez, que é prova disso, né?
Bravura Indômita, exato.
Mas assim, nossa, a balada de Buster Scruggs é legal porque assim, é um outro tipo de revisionismo. Por exemplo, eles têm histórias que você olha e fala, caramba, como nunca fizeram nada de Western sobre isso, sabe? Então isso é muito legal. Mas eu queria finalizar a nossa conversa aqui, talvez, falando do filme que a gente vira e mexe. Quis falar antes, mas por conta de uma lógica cronológica, a gente deixou mais pra depois, obviamente, que é o Bonnie Tomahawk.
Ah, o Paulão trouxe Raça aí de
Maldade.
Trouxe aí por cima, né? Quando a gente falou do... Eu não lembro por que ele apareceu, mas apareceu, né?
Porque é bom.
Sim. Filmaço. Esse sim também entra na mesma categoria do Estranho Sem Nome, né? É um weird sem sobrenatural.
Cara, exatamente. É um weird sem sobrenatural, cara.
Eu só não acho que ele é terror, como falam, porque o Gustavo... Ah, o Gustavo e o Daniel sabem, né, que pra mim terror, eu fico na teoria do Noel Carroll. Uhum. Né? Então, o Bonnie Tomahawk, né, ele não... Eu não enxergo como terror, né, mas Ele é o rastros de ódio
turbinado, né?
Sim, sim. Não, é um filmaço mesmo, como, como todos os filmes do, escritos e dirigidos pelo Wes Craig Zahler, né? Não, não tenho o que falar. Eu acho que, assim, tá entre os melhores diálogos que já foram escritos num gênero na história do cinema. Eu, então, e se você tá ouvindo isso, ficou, porra, mas e o Tarantino? Sim, é diálogos melhores do que os do Tarantino, com certeza.
Nossa, não, é uma inteligência e é uma sabedoria também, porque, assim, o Bone Tomahawk, né, o Rastro de Maldade, primeiro que ele foi feito com pouquíssimo dinheiro e você não percebe.
É.
Né, você não fala que o filme foi ridiculamente barato, assim, sabe?
Um milhão e meio de dólares.
É, então, cara, assim, é claro, uma coisa, não é padrão brasileiro, né, padrão Estados Unidos que a gente tá falando, e isso não é nada, literalmente não é nada.
Sim.
Então, assim, você tem isso, os atores, quando trabalham, cara, assim, o Zeller, ele tem um trabalho de direção de atores muito bom. É claro que, assim, o roteiro ajuda muito, né, porque um ator pegar aquele texto é um presente, né, praticamente. E assim, a direção dele também é muito boa, porque ele sabe, ele é um cara que ele consegue deixar a câmera parada, uma cena muito longa, né, um plano longuíssimo, e deixar aquilo interessante.
Sim.
Né?
Não, e é legal, assim, ele tem o revisionismo, assim, é mais sutil, mas tem, com o próprio Kurt Russell, que é o xerife, é o delegado, e o como é que chama o ator do Lost mesmo?
Matthew Fox.
Isso, e o Matthew Fox que faz o pistoleiro, né?
Sim.
O matador. Primeiro, o delegado, assim, pra quem não conhece a história, né? É uma tribo de canibais, né? Que sequestram também uma mulher na cidade. Daí, aí faz um time, né? Junta, né, o pessoal ali pra resgatá-la. E quem é raptada é a mulher do Patrick Wilson.
Isso.
Aí eu acho graça essa parte que quando eles estão decidindo o que eles vão fazer, o Kurt Russell fala, bom, então vou eu e é o Sr. Dweller, o nome dele, algo assim, né? Ah, vou eu e o Sr. Dweller porque nós não temos escolha.
Sim, é muito legal.
Não, porque né, o tipo, bando que
eu sou delegado, eu tenho que ir, eu não quero ir, mas, né, tipo...
Não, você é tem herói. Um delegado que ele não quer ir. O companheiro é um senhor idoso que, cara, assim, obviamente você não chamaria ele pra acompanhar numa missão. E o marido da mulher que foi sequestrada, que insiste em ir, ele tá com a perna quebrada.
Isso.
É todo mundo desconstruído.
Esse personagem aí do assistente, que eu esqueci o nome do ator, é Richard Jenkins.
Richard, nossa, num papel maravilhoso, cara.
Não, então, você não sabe se o cara é limítrofe por natureza ou se é por causa da idade. Isso é fantástico, né, cara? Você pegar e...
Eu passo em aula aquela cena que estão indo dormir e aí o Richard Jenkins, né, ele fala pro Kurt Russell, pô, cara, eu adoro ler livro na banheira, mas eu deixo o livro cair. Estraga o livro. Aí o cara ensina ele, né? Não, então você pega uma coisinha de madeira, você põe, e você deixa uma folhinha ali pra você. É no meio daquela barbárie toda do filme, tem um momento bonito, né? De amizade. E assim, eu vou dar um pouquinho de spoiler, né? Mas né, que assim, é um filme barbaramente violento, né? Assim, eu vi os três filmes mais violentos que eu já vi na vida, esse é um deles, e os três são do Zeller. São os três, assim.
Não, e assim, você falou dessa questão do diálogo, que a princípio o pessoal vai falar, mas isso Tarantino faz, né? No meio de uma situação louca, um diálogo mais cotidiano, né? Só que não, aqui tá contando muita coisa sobre os personagens, né? Não é um diálogo a quem. E aqui eu não tô nem falando mal desse estilo do Tarantino, não é isso. Mas sim as diferenças, né? Poxa, sim. O cara que tá acompanhando nessa caçada, o cara não consegue segurar um livro, meu, sabe?
Exato.
Tipo, e o carinho do outro, então é... E assim, o final do... Eu não vou contar aqui o final, mas o final do filme tem uma inteligência sonora... inacreditável, assim, me deixou tão arrepiado quando eu vi quanto a caça do Vinterberg, sabe?
Pode crer.
O som passa uma coisa que, assim, acaba o filme e você... Não, pera. Peraí, beleza, aconteceu, mas eu não sei. Peraí, será que... Não sei, sabe? Você fica nessa questão que o cara te conta de forma sonora o que aconteceu, só que ainda assim ele dá brecha. Ainda pra você ficar em dúvida. Cara, isso é sensacional. É de uma inteligência, de uma esperteza, sabe? Conceitual. Cara, só assistam esse filme. Pena que saiu na Netflix, mas a Versátil lançou o Blu-ray. Gente, pô, vão atrás que é um filmaço, cara.
E tem vídeo no Formiga na Tela, hein? Quem não viu, veja.
Exato, lá no YouTube do Formiga Elétrica.
Então é isso, pessoal. Esse foi o FormigaCast sobre os westerns revisionistas, os faroestes crepusculares. Conta aí pra nós o que você achou, escrevendo pra podcast@formigaelétrica.com.br. Diz aí pra nós o que você achou desse papo, o que você quer ver em outros programas, o que você já viu em programas mais antigos do que esse. Fica à vontade pra falar o que você quiser pra nós, beleza? E não esquece que o Formiga Elétrica também tem campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Se você quer ajudar a gente a aumentar nosso conteúdo, expandir nossa qualidade técnica e além. A gente volta na próxima quinzena e nos despedimos aqui. Daniel Fontana, Gustavo Kleib.
Esse podcast pode não ter sido rápido, mas certeza que foi mortal.
Agradecendo a presença inestimável, imprescindível e maravilhosa do nosso querido Paulo Marcelo do Vale.
Bom, eu que fico feliz aqui com o convite. É sempre legal ficar aqui um tempo aí conversando com os amigos, um papo que a gente gosta. E eu tô zerado de ideias para fechar com chave de ouro com o Gustavo, então eu não vou arriscar. Vou fugir do duelo.
É isso, falou!
Falou!
Abração!
FormigaCast.